desde quando eu entrei, o conceito dentro dessa linha de venda, mas venda sobre o compliance é... A gente é a primeira linha de defesa.
Boa.
Então, assim, tem punição, inclusive, quando você traz uma empresa suspeita que a gente precisa informar o COAF. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, de fato, identificar para onde a gente quer ir.
Sim.
Né? Mas falando-se em investimento, sim, a Advance está olhando para isso. Acho que é a primeira vez que a gente, de fato, só olhou para isso e que foi em 2023.
Tecnologia. Né?
Tecnologia pura. O futuro do mercado de câmbio, eu acho que ele ainda é promissor. Por mais que a gente tenha essa guerra de preço que está sendo absurda, isso daí não vai levar ninguém a nada. Como eu falei no começo aqui, né? Todo mundo precisa ganhar, todo mundo tem salário.
Está canibalizando, né? O mercado, né?
Exatamente. Até quando é isso?
Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Fogueiral.
E eu sou o Evandro Cassiano.
E este é o seu podcast sobre câmbio, Câmbio Desligo. E quem veio hoje para inaugurar esse podcast?
Sou eu, o Leandro Barossa, sou da Advance Corretora de Câmbio. Muito prazer estar aqui com vocês.
Que falsidade. Nos bastidores
não
era nada disso.
Mas é um prazer.
Que falsidade. Bom, Juba, em primeiro lugar, agradecer você e a gentil atitude da Advance de ter cedido você aqui para a gente poder fazer essa sequência de programas sobre câmbio no Let's Media. Então, esse é o Câmbio Desligo. Você foi enganado, a gente não vai seguir o roteiro que a gente falou.
Para começo de conversa.
Eu gostaria de dizer isso,
olha,
que não temos um roteiro.
Então. Tô, né? Mais tranquilo.
Não temos um roteiro e passo a bola aqui para o Evandro começar os trabalhos.
É isso aí, é um prazer ter você com a gente. A gente está seguindo então essa trilha, uma trilha de conhecimento, onde a gente está conversando com banco, corretora, institucional, fintech, com todo mundo. E não podia faltar uma das corretoras mais tradicionais do Brasil e você representando ela. Ela, né? Então, obrigado. Nós estamos fazendo uma primeira pergunta que ela vai ser padrão. A gente quer entender como você foi parar no mercado de câmbio.
Rapaz. Eu falo que foi um incidente isso daí, sabia?
Parece que ninguém vem pro que quer, né?
Não, assim, tenho tempo, né? Mas, claro, eu não vou ser prolixo. Só vou começar o seguinte. Me casei em 2004. Eu não tinha faculdade, estava com 26, 27 anos. Né? Casei em 2004, dezembro, janeiro fiz 27. E daí, o presente de aniversário, 13 de janeiro é meu aniversário, foi uma carta onde a minha mulher tinha me matriculado numa faculdade de comércio exterior.
Comércio exterior.
E a gente tinha acabado de casar, não tinha dinheiro. E aí ela falou assim, olha, é o presente que eu posso te dar e eu tô pensando no seu futuro. Ou seja, investiu na planta, né?
Boa!
Muito
Ana...
sábia, hein?
Não, a Ana é uma mulher de visão.
Exatamente. E aí... Fiquei muito bravo, tudo, e dias depois comecei a faculdade. E aí conheci a sala inteira, mas fiquei muito amigo de um cara lá de dentro, lá que também já estava com seus 30 e poucos anos, nunca tinha feito faculdade. E esse cara era Roberto Moraes, hoje um dos mais experts que tem na corretora. A maior carteira que tem lá é dele, enfim, é o cara... Monstro.
Manja muito.
E daí ele me convidou, não foi no primeiro ano, foi no segundo ano ele me convidou, e eu cuidava de turismo, né? Eu era executivo da área de turismo, companhia aérea e tal. E aí, depois que acabou a faculdade, logo depois que acabou em novembro, aí eu, poxa, e aquela vaga ainda tem? Ele falou, não é que é vaga, a gente vai mudar um pouco o desenho, a gente não tem comercial, só tem operador, né? E aí, então, eu entrei nesse mundo depois de 11 anos de LAN. Hoje é Latam, né?
Sim.
Depois de 11 anos de LAN, eu entrei na Advanced com uma baita medo. Mas aí eu lembrava do meu pai que falava o seguinte, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? E lá na frente você vai ver. E aí, graças a Deus, estou aqui há quase 15 anos, né? Sim. E minha vida transformou. Adorei esse mercado, amei esse mercado e, claro, amei a Advanced sem nenhum tipo de puxa-saquismo. Hoje a Advanced é a minha pele.
Presta atenção, hein, Ricardo? Ele falou que não era puxa-saco. Isso é um recado para o CEO da Advanced, de Ricardo Cardoso. Um beijo para você que se livrou do Ruleandro nessa tarde. Mas bora lá. Juba, e como é que é a história da Advanced se mistura com a história do Ruleandro? Como é que é a história da corretora? A corretora está com o quê? 22, 23 anos?
25 completamos 25 agora
anos.
Em janeiro.
Joia.
Desde 99 no mercado. A Advanced ela veio, assim, a gente fala que são três processos, né? Primeiro a venda de parte dela para o Banco Rendimento. Depois, uma segunda parte é a vinda do Ricardo para cá, né? Então, o Ricardo entrou efetivamente mesmo, se eu não me engano, em 2006. Ele começou todo um trabalho comercial. Não entendia nada de câmbio. Era igual eu. Me perguntaram na entrevista, né? O que você entende de câmbio trabalhando no comércio, estudando no comércio exterior? Aí eu falei, olha...
Nada.
Câmbio manual e câmbio automático.
É a única coisa que eu entendi. Posso falar.
Então, a terceira parte foi a criação da área comercial, claro, pilotada pelo Ricardo, ele me convidou, e daí começou a história. Então, a gente vem crescendo cada vez mais e, bom, quando se cresce muito, chega perto do topo ali, né? Aí a margem de crescimento é muito menor.
Sim.
Né? Então, a gente tem que sempre
lembrar. Você vai dobrando
depois,
nos primeiros 30, anos, depois 30,
20, 10, né? E é o normal e é natural isso, né? É a dor do crescimento.
Aliás, até entrando aqui, né? Acho que isso é uma coisa interessante. O chegar no topo e se manter.
Ah,
Eu vivi um pouquinho no mundo de startups e a discussão sempre é, né? Daqui a pouco falavam só em unicórnios, daqui a pouco falavam em camelos. Porque daí mais importante do que estar no topo era se manter.
Exatamente,
boa.
E daí, de repente, você vem falar de uma empresa que está há 25 anos. Então, também não é fácil, né? Não. Se manter mais do que ganhar share, né? Porque também tem tanta gente que ganhou share e desapareceu.
Sem dúvidas.
É manter um nome... E como é isso, manter-se há tanto tempo...
Olha, a gente apostou muito em pessoas, né? Cuja uma delas está aqui na minha frente, né? Não sei se podia falar ou não, mas...
Pode, né? não tem depois, pergunta afetada. Pode falar.
Depois de alguns anos de comercial, a gente resolveu apostar em gente, né, especialista, que põe a mão na massa também, né? A gente brinca que põe a mão na graxa, né?
Uhum.
Que é um mecanismo, né? Então, na hora que trava em algum lugar... E aí, juntos, a gente fez um excelente trabalho, saudade. Ah, saudade.
Ah.
Hashtag volta Roberto.
Volta, ó.
Ó, Helmut, presta atenção.
A log.
O log, fique esperta que estou sendo assediada, hein?
Não,
ó.
Brincadeira. Brincadeira, mas eu falo a verdade.
Brincadeira, mas que me dera. Deus me livre, mas que me dera.
Então, a gente, claro, devido ao piloto Ricardo, né, querer tanto o crescimento da Advanced, ele apostou 100% das fichas deles. Das fichas dele na área comercial. Então, assim, para cada pessoa que a gente precisasse na área comercial, a gente também adicionava um operador de câmbio. E assim foi crescendo as duas áreas.
Esse é um ponto importante, né? Você fala, quando a gente cresce muito em movimento, seja banco, corretora, ou até na tecnologia, eu cresço muito em pessoas, vou trazendo muita operação para dentro de casa, mas retaguarda não pode ser uma peneira, não, né? Entra muito
é
e sai
pecado.
Muito.
Exato.
Né? Eu tenho que manter o cliente e como câmbio é commodity, a gente precisa discutir mecanismos de segurar esse cliente mais tempo na carteira, né?
Cross-selling, vender para o mesmo cliente. Né?
Cross-selling, upselling, o desafio das corretoras de câmbio em ter mais produtos além do câmbio, né? Então, não é fácil.
Aliás, vou falar que eu já achei inovador vocês comentarem que foram montar um time comercial.
É.
Porque eu que entrei em corretora lá em 2000 e... não lembro agora qual, 2000 e quê?
Eu acho que não era nascido.
Ah. não me venha.
Começou já.
Começou, o jovem.
Começou, falou
só que o que é interessante é que o operador era quem vendia. E você tinha alguém sem tato e o cliente lidando com alguém sem tato que só sabia números, dominava o que fazia. Não estou criticando os operadores aqui.
Ah,
mas eles estavam alocados de
no
maneira
operação. No operacional, que é
atendendo
o nome dele, operação.
Operação.
Sem ele, a entrega não existe
não
também.
Existe. Só que ele que fazia a vida do cliente.
Sim.
Ele que buscava cliente. Quando mistura operador com venda, eu acho que é um problema.
Aliás, era muito comum, né? Meu cliente, né?
Meu
cliente, meu
cliente. Não era da instituição, né?
Mas claro, o Ricardo, além de ser meu mentor, assim, é uma inspiração para mim, no sentido de que ele sempre teve a visão muito mais apurada que a gente. Então, assim... Às vezes você fala assim, poxa, vou dar um exemplo besta aqui, mas que associa, né, a toda a inteligência que ele tem. Que é o quê? Puxa, cria-se aí tantos mecanismos, tanta tecnologia para bloquear o celular na prisão. Ah, não pode entrar, porque senão, né, a comunicação existe e tal. O Ricardo, se ele tivesse nesse cenário e falasse assim, Ricardo, o que você faria? Qual tecnologia que você poria aqui para não ter essa comunicação entre preso e a rua, né? E o externo. Ele ia tirar todas as tomadas da prisão. Simples assim. Né? Então, assim, então, porque não dá para carregar o celular, vai falar até acabar e depois disso acabou. Então, ele sempre foi assim. Às vezes a gente faz, cria lá um comitê, 5, 6 pessoas, ele vem com 2 respostas que acabou o comitê. 10, 15 minutos de reunião. Então, assim, graças a ele, ele viu essa visão que falou o seguinte: daqui a pouco o operador vai estar tão cheio de coisa, mas tão cheio de operação, que não vai crescer mais. Que hoje tem várias instituições financeiras que trabalham nesse modelo ainda, ele não está errado, né? Cada um tem sua escolha, sua estratégia.
Estratégia.
Mas que se tiver que crescer, tem que trazer mais operador com mais carteira.
E aí a brincadeira do rouba um monte, né? É a brincadeira do rouba um monte, que eu já publiquei no LinkedIn falando sobre isso, o quão execrável é essa prática das empresas, do modo geral no B2B, seja no comércio exterior, seja no mercado financeiro. Vem aqui, eu quero uma oportunidade para desenvolver uma pessoa com carteira de clientes, né? Exato. Então hoje você tem LGPD, você tem contrato de não aliciamento, você tem NDA, que são instrumentos que as instituições financeiras fazem pouco uso, mas deveriam usar mais. Exato. No sentido de resguardar essa brincadeira que eu acho antiética, sem né? Do ponto de vista. Acho que se você é um profissional de mercado. E aí, pensando aqui que a parte da audiência é de profissional do mercado, né? Não só os donos das corretoras, os banqueiros, enfim. Você tem que ser um produto desejado. Né? Então, se o cliente entende que seguir você, independente da instituição que você estiver, para ele faz mais sentido, ele vai te seguir. Veja, comunicar ao mercado que você está em outra instituição, que você está num outro desafio...
É uma coisa,
tem que ser feito. Assediar é você levar a planilha contendo os dados de tarifa, de spread, de volumetria.
E principalmente a abordagem com o cliente. Eu saí de lá eu era engessado, agora eu posso fazer um preço melhor.
Exatamente.
Te atendi 2 anos que era bom até ontem.
Não, e que fica um paradoxo, né? Porque eu falava super bem da empresa que eu tava, mas aí agora que eu tô, ela não é mais legal. Não. Agora então, é a
ontem
outra.
Pra hoje, né?
Pô, isso do ponto de vista da carreira do profissional, do ponto de vista... E do ponto de vista de retaguarda, de resguardar a operação da instituição, é muito ruim. Agora, se existe uma pessoa que divulga uma vaga, que está procurando uma pessoa com carteira, é porque, infelizmente, isso ainda é tido como um ativo do comercial. E isso não é um ativo do comercial, é um ativo da instituição.
Da instituição.
Até porque a nossa, pelo menos a nossa instituição... ela dá toda a base, inclusive salarial, para se fazer um trabalho. Né?
E como a Advanced já é uma das corretoras, se não for a corretora que tem as melhores faixas salariais do mercado. Né?
O fixo, toda a estrutura salarial.
Sim.
Tem, claro, mais comissão. Né? Então, a gente também compactua do seu pensamento, que é, poxa, é assim, é muito chato. E o que a gente não quer para a gente também pratica no mercado. O que é? Toda vez que tem uma entrevista lá, que uma pessoa vai falar comigo... Na verdade, eu fico mais para final ali, né? Tem um processo antes e tal. E a pessoa fala, não, eu tenho uma carteira... Não,
acabou.
Eu juro para você, eu quase falo assim, ó. Às vezes eu falo, não, mas a gente não está interessado e eu não vou te perguntar isso. Para não falar, não te perguntei, né?
Não sei. Não sair grosso
não
ali.
Não sair grosso, eu saio sutil e falo, não, a gente não está interessado nisso.
E Juba, como é que... Ah, gente, para vocês não sabem, o Leandro, ele tem o apelido de Juba, porque o nome dele se escreve Juleandro.
Exato.
Né? Então não é com R, é com J. Posso dizer que o Leandro é o único uruguaio atuando no mercado de câmbio do Brasil, mas vamos lá. Como é que você enxerga essa questão do marco cambial e esses desafios agora para vocês que estão no topo? O que, que o marco está trazendo? Ou de desafio ou de oportunidade? O que, que você está enxergando?
A verdade é que os dois, né? Os dois lados a gente pode... Como é que eu posso falar? A gente pode surfar essa onda, né? Primeiro, a simplificação do nosso mercado. Isso foi fantástico para a gente, né?
Boa.
Simplificação das naturezas, né? Ali separar, até aqui você pode ir. Mas mais do que isso... o marco cambial trouxe uma responsabilidade independente para as instituições. O que significa isso? Né? Hoje, a regra é essa. Mas eu posso brecar antes, eu posso adaptá-la de uma forma que eu, antes de qualquer regra, eu tenho a minha convicção, eu tenho o meu conceito, eu tenho o meu propósito de atender esse cliente ou não. Né? Outra coisa, esse novo marco também ele conseguiu fazer com que a gente tirasse um pouco do nosso peso na classificação da operação. Né? Então, hoje, quem comanda isso é o próprio cliente. Né? Então, que legal, que bom. E há brigas. Tem hora que o operador fala, não, olha, teria que ser assim. Não, mas eu quero assim. Tá bom. Então, tranquilo. Mas, de um outro lado, a coisa ruim é a gente é conivente pela sua operação.
Sim.
Então, como é que fica? Então, ainda hoje tem essa briga.
Esse ponto é um ponto bom, né? Porque quando a gente fala de classificação fiscal da operação, a gente está falando, em muitos casos, em desdobramentos tributários, né? Desdobramento de imposto de renda, PIS/COFINS, CID, né? Que é a contribuição de intervenção do domínio econômico. E lógico, né? Lógico. Que se eu puder escolher uma natureza que não tem imposto, né?
Obviamente.
Eu vou tentar briga, fazer, né? Isso. E acontece que eu sempre falo sobre isso, né? É, junto com o ônus vem o bônus, né? Eu acho que junto com o bônus vem o ônus, o contrário. Veio o bônus, acho que, do Banco Central de flexibilizar, de permitir uma série de liberdades, vamos colocar assim, né? Estruturadas. Mas vem um ônus, né? Para o cliente acaba mudando de instituição financeira quando não ouve o que gostaria de ouvir, né? Então, eu escutei que tem imposto. Epa, vou mudar de corretora, vou mudar de instituição. Que a outra não me cobra.
Falar não, né?
Pois é. Pois é. E como é que a gente fala tantos nãos no mercado pensando em preço? Como que vocês estão vendo isso lá?
Ah, é assim, ó. Hoje, de fato, a gente tem algumas reuniões. Tem tido, vamos dizer assim, né? Eu não acabou. Tem tido algumas reuniões em que o cerne ali da reunião é o preço, é o valor. Então, assim, nas reuniões de vendas, por exemplo, que hoje são quinzenais, não é mais semanal, igual a sua época, né? A maior dor de todo comercial é o preço. Como é que eu driblo isso, né? E a primeira pergunta que eu me faço, eu nunca faço para o povo, né? Agora eles vão saber se eles assistiram.
Ah, agora está ferrado, agora
é assim,
vai virar público.
Aonde vai parar essa questão de spread, de preço, de tarifa zero, de taxa zero? Eu, claro que eu não vou falar instituição, mas tem uma instituição financeira grande e tal, e tem outros setores, outros produtos. No câmbio...
É spot.
E aí veio varrendo o mercado, né? Tirando tudo de corretora, de outros bancos pequenos e tal. Legal. Isso no almoço, tá? Não é que me falaram. Uhum. A pessoa responsável me falou. Aí o diretor da área de câmbio falou, tá legal, conquistamos 3 mil e poucos clientes aí numa semana. Na semana, hein? 3 mil e poucos clientes. Varreram o mercado. A gente perdeu todas as operações.
Sim.
Legal. Mas, ó, são 18 operadores com mais 5 comerciais, 2 gerentes. Quem que vai pagar isso daqui?
Uhum.
O banco, legal, ganhamos tudo. Mas e aí? Então vamos começar a subir isso daí de novo? E aí, obviamente, fez o ioiô, né? Foi lá e voltou.
Estilingada.
Estilingada. Voltou. Então, assim, é um grande problema esse. E aí, não sei se vocês vão fazer essa pergunta, tá? Mas, assim,
pode...
que se fazer, né? Para a gente driblar, na verdade, para a gente lidar com isso, né? Para a gente conviver com isso, né? Porque vai ter uma hora que ninguém vai sobreviver se continuar baixando. Ah, eu sou mais baixo que o outro. Então, a gente tá e vai ainda, né? Apostar muito... Não é tecnologia. A gente também tem, mas a gente vai apostar muito na assessoria. E principalmente em outros produtos. Ah, mas corretora não pode vender outros produtos. Depende, porque...
Ah, você pode ter parcerias, ué.
Exatamente.
Você pode ter parcerias estratégicas, você pode ter parceria. Quando o dono da corretora... Eu atendo o dono da corretora e mentoria, ele fala que ele não pode, né? Em advisor... Eu falo, mas parceria você pode. Você pode ter parceria com o cara mais pica que tiver de seguro. E se você pode oferecer seguro de transporte internacional, você pode oferecer RC, você pode ver quantos funcionários tem a empresa e oferecer seguro de vida, você pode fazer uma parceria com abertura de conta global. Pô, você tem que pensar fora da caixinha, né?
Exatamente. E esse é o nosso grande desafio. Claro que tecnologia entra, sim, e tal... Mas, assim, a assessoria e outros produtos é o que vai fazer a diferença, na minha opinião, sobre esse mercado, essa guerra de preço. A guerra de preço não é saudável.
O que você acha disso, Evandro? Você que é o cara da tecnologia.
É, né? Então, interessante que a tecnologia... Só que ela também já tem uma oferta muito grande. Então, eu acho interessante, o Leandro falar, essa questão da tecnologia quando ela não é só. Porque ela junto com a commodity do preço... Ela também já há muita oferta de tecnologia. Se a gente for falar de... o onboarding é rápido. Já é rápido no monte de lugar.
Isso é o mínimo.
Já é...
Evandro, esse negócio do onboarding rápido, né? Olha que treta. Um banco me procurou, e a gente falando sobre tecnologia de dados de comércio exterior, da Log para esse banco. E ele querendo entrar no mercado de importação, de exportação. E, pô, o banco tá super capitalizado, a gente quer operar agora com Trade Finance, vai ser top, pica, porra. Nossa, vamos lá. Aí eu perguntei, vamos lá, qual que é o seu SLE de cadastro? 6 dias. Não. Aí eu falei assim, ô irmão, ó, vamos lá. O câmbio chama pronto. Não é câmbio pra depois. É câmbio pronto, é pra agora, cara.
E pronto até 2 dias, né?
Ah, então, mas aí eu quero te falar. Aí, esse bancão que você tá falando, que varreu o mercado, não é só o bancão que varreu o mercado no spot. Eles criaram um produto, eles criaram um diferencial. Então, eu estudei esse case, viu? Fiz lição de casa, porque também estou falando com ele sobre outras coisas. Então, qual é a situação ali?
Você é espertinha, né?
Não é?
É ligeira. Tá ligeira,
né? Sou ligeirinha, né? Tá. Parece que esse negócio de mercado financeiro entra no cadinho, né? Não, então, aí, o que, que eles fizeram? Eles oferecem... O cliente faz D0 e ele paga o CDI por 4 dias para o cliente. Então, ele faz como se fosse uma compromissada, né? E aí, então, como ele é banco, ele fala, beleza, eu vou fazer D0 com D0 e eu te pago 4 dias de CDI. Então, não é que tem um spot, é que ele está usando o próprio dinheiro em caixa do cliente para fazer mais dinheiro porque ele é banco. E aí vem a pergunta, será que o caminho natural de sobrevivência, essa não está aqui no negócio, acabou de aparecer na minha cabeça aqui. Será que o caminho natural para as corretoras é pensar numa solução de ser banco?
Pode ser.
Né?
Pode ser. Essa pergunta é a pergunta,
né?
Que nós vamos acabar fazendo para o correspondente. O caminho natural do correspondente.
Será que o caminho correspondente...
Essa é
uma corretora? Será que o caminho...
E da corretora?
Será que o caminho natural da fintech é virar uma corretora? Sabe, por que que eu falo? Porque como determinados produtos são permitidos em camadas de regulamento, em camadas do Banco Central, então tá, eu sou uma DTVM. Eu, Roberta, fui lá, atendi uma DTVM e tive que pedir uma autorização específica para o Banco Central para operar câmbio. Então, não é porque ela é uma DTVM que ela pode operar qualquer produto. Não é porque eu sou um banco que eu posso operar qualquer produto. Por isso que eu te falo, será que o caminho...
As classificações, né?
Sim, e Basileia, índice de liquidez, enfim, né? O floating, toda a tesouraria que está por trás ali, não só o prudencial, mas a tesouraria também. Mas será que não é o caminho de... A gente vê o quê, né? No segmento do Evandro, o Evandro fala, não tem que regular. Não, tecnologia é tecnologia, não pode regular. Não é isso que você fala?
É lógico.
Libera geral. Mas a gente começa a assistir que para a manutenção de determinadas instituições no mercado, seja com um produto, com mais produtos, seja de câmbio, sejam outros produtos financeiros, está havendo uma tendência natural da instituição diligente procurar a regulamentação. Então, eu sou um correspondente, mas quero tentar comprar uma corretora. Eu sou uma corretora, mas eu quero mais, eu quero ser um banco.
Sim,
e não o contrário de falar, credo, a regulação do mercado é uma coisa nociva. Eu não encaro regulação como uma coisa nociva.
Sim.
Você pelo encara. Mas você encara.
Não, eu sou também um cara de compliance.
Ah, Evandro, vai te catar.
Até onde?
Vai te catar, Evandro.
Você tocou num ponto importante que é ser compliance, né? A regulação não é nociva, né? Nociva para quem tá com... Né?
Má intenção.
Má intenção, eu falo assim. Mas não é. Pelo contrário, né? Hoje, assim, há 5 anos atrás, a gente nem sabia o que era o selo Abracan.
Sim, aliás,
de conformidade,
aliás, né? um ponto super positivo para o nosso mercado, que não
Sem
tinha certificação.
Dúvidas. E hoje está assim, até para entrar, para a gente ter as parcerias com os bancos, inclusive lá fora. O banco lá fora já tá pedindo, não está exigindo que tenhamos,
sim,
mas está olhando para isso?
É um tipo de selo, né, que credencia.
Sim,
né?
sim.
Então, é bem importante. A regulação, ela faz muito parte do nosso game, né?
Eu quero aproveitar aqui, você falou sobre compliance. Você, como um homem liderando o time comercial, há uma velha história que eram quase que inimigos, né? O comercial que é tudo e o compliance nada. Como que você alinha formar um time que seja vendedor... Porém, sabendo os limites do compliance quanto não uma briga, não um opositor ao seu negócio.
Boa.
É uma boa pergunta essa daí. É assim...
Ah, você também é espertinho, você também.
Você jogou assim... pra mim, eu joguei pra ele.
É assim, ó, o que que... Primeiro, uma piadinha que a gente sempre fez, né? Que assim, pro compliance, todo mundo é suspeito. Até que se prove ao contrário.
É, então, é ao contrário.
Se provou ali que não é, beleza, é amigo e tal. Mas falando sério agora, é o seguinte. A gente, na corretora, desde quando eu entrei, tá? Isso daí não é, de novo, não é puxa-saquismo. É o que era na prática. Desde quando eu entrei, o conceito dentro dessa linha de venda, mas venda sobre o compliance é... A gente é a primeira linha de defesa.
Boa.
Então, assim, tem punição, inclusive, quando você traz uma empresa suspeita que a gente precisa... É informar o COAF. Então, isso é bem sério, né? Então, a gente fica de olho nisso. Então, assim, hoje, quer dizer, hoje, há 15 anos, né? 14 anos e pouquinho, eu tenho, assim, como é que eu posso falar? Eu represento a área comercial de uma forma tão sutil que não tem essa briga, não tem esse problema. Claro, poxa, duas de 200 mil, sabe assim? Mas não tem, a gente não tem esse problema. Mas o que uma corretora ou uma instituição financeira precisa ter como conceito é agente comercial é a primeira linha de defesa. E comercial, quando eu digo comercial, não é só a pessoa que vai para a rua prospectar. Os operadores também são comerciais, né? Tem a relação com o cliente ali. Essa linha, primeira linha de defesa. Então, assim, hoje, se você pensar só em trazer para depois... Ah, vamos fazer um tipo de uma receita legal e depois a gente informa o COAF. Não, tá erradíssimo. Então, a gente já pega ali. Boa. Se a pessoa... Assim, a primeira é uma advertência, uma chamada, porque trouxe, aí começa toda uma gama de perguntas ali. Já na segunda vez, a gente já olha torto e tem que, tem que ter muito argumento para essa pessoa continuar
nesse
trabalho.
E é foda, né? Para falar o português bem claro, vamos falar, porque aqui a gente pode conversar, mas é foda, né? Porque assim, você tem meta... Olha ele rindo já. Porque tá com saudade das reuniões, né? Começa fina, de repente já solta um linguajar de borracheira. Mas vamos lá. Mas é foda, porque assim, você para pensar. Eu tenho meta, eu tô super pressionada, tô indo pra segunda quinzena do mês, não bati meta no mês passado, eu vou fazer uma vista grossa aqui e vai entrar porque eu quero meu percentual lá de atingimento, meu acelerador, meu deflator de meta lá, que é importante.
Alcance da meta a todo custo, né?
E aí é importante porque a corretora, né? Vamos falar da corretora, ela tem a corda mais no pescoço de receita, né? Porque, pô, o custo de você manter uma corretora aberta não é barato, pessoal. Você que está assistindo a gente, que acha que dono de corretora é tudo milionário, quero dizer para vocês que é verdade em alguns casos. Quero dizer para vocês que não é verdade. Não é bem assim, cara. Porque você tem um custo regulatório e... Falando do comercial, você tem um custo de capacitação, Juba. Como que vocês encaram isso de capacitar o comercial que tem que dizer sim para dizer não?
Também vocês estão com umas perguntas
gostou,
ótimas.
Gostou, né? Essas não estavam combinadas,
não,
né?
Não tava. Agora vou pensar um pouquinho. Não, é brincadeira. É assim, ó. É uma forma da gente ser compliance. É o treinamento o tempo inteiro. Treinamento se baseia sempre em conceito da empresa de novo, missão, valores... Mas mais do que isso, da seriedade que a gente tem que levar ao assunto.
Sim.
Pode ser, não tenho certeza, porque a estratégia sempre vem do Ricardo, né? Mas lá atrás pode ser que o Ricardo, propositalmente, ele não quis abrir correspondentes cambiais, até porque a gente não tinha esse controle 100% de que a pessoa está fazendo, de que a pessoa vai negociar sem ter um treinamento correto, né? Então, é muito difícil a distância ainda. Então,
vocês continuam com essa percepção de que ainda não é o momento para correspondente ou hoje vocês já têm?
Não, hoje a gente já está mais flexível, a gente já está olhando para isso também, está estudando alguns casos, né? Então, a gente vai entrar nesse jogo também, né?
Eu tenho medo de correspondente.
Mas, de novo, né?
Não falei sim.
Pé bem no chão, né?
Aqui a gente não tem nada... Olha lá, eu tenho medo de correspondente. Cara.
Então, mas hoje, graças a Deus, com um mercado mais regulado, com uma coisa mais cheia de crédito, clara, a gente está olhando para isso também, né? A gente já está montando, uma célula para isso, então, tem que ter um dono, né? Então, sempre dentro de uma instituição, para quem quiser correspondente, tem que ter um dono ali para cuidar.
Mas dono que você fala assim,
um head de
tipo de produto.
Exatamente.
De parcerias estratégicas e tal.
Só vai cuidar disso. Ah, tem um cliente final. Não, é com você não. Passa a bola, dá de presente para alguém, porque você está cuidando de correspondente. Então,
boa. Juba, big numbers públicos da Advanced, né? Públicos.
Claro.
Qual é o ranqueamento da corretora hoje no Bacen?
Olha só, hoje a gente está como segunda no geral, né?
Tá.
Tem uma gringa aí que entrou no pedaço, comprou um monte de coisa aí, subiu no ranking rapidão, a gente ficou em segundo.
Que não tem como competir, né?
Não tem. Mas hoje a gente está muito bem ranqueado, vamos dizer assim, muito bem feliz com a posição, né? Então, como comercial, eu falava assim lá fora, né? Principalmente lá na gringa, lá falava assim, ó, a gente é a maior corretora do país, né? Uhum. É aquele glamour, né? Hoje a gente pode falar assim, ó, a gente é a maior corretora brasileira do país.
Aliás, eu quero falar isso, você falou na gringa, aqui eu vou contar um negócio de bastidores, porque ele me contou que você tem escritório de representação fora do Brasil, pra mim isso é novidade, então eu acabei de saber há 5 minutos atrás.
Então eu vou falar dos números, já entro
Perfeito,
nesse assunto,
por favor.
Né? Hoje, vamos falar de dados de 2023, que já está fechado, né? A gente movimentou mais de 14 bilhões de dólares em posição própria, então é muita coisa. A gente teve também uma amiga minha que contou que se a gente fosse banco hoje, a gente estaria ali no quarto, quinto posição de bancos de câmbio, né?
Sim.
Então, que legal ouvir isso, né? Então, são mais de 14 bilhões.
Isso é 10 vezes maior do que um banco de câmbio.
Então, é bastante número, né?
Uhum.
Isso custa um pouco, né?
Uhum.
Custa bastante, quer dizer. Mas, então, vamos lá. 14 bilhões de dólares em movimento. A gente fez mais de 100 mil operações em 2023, posição própria, tá? Porque nunca se conta intermediação, né?
Sim.
Quando passa dos
já
300 mil, né? Hoje a gente tem em torno de 250 funcionários, né? Colaboradores, né? Então, cresceu muito. Quando eu entrei, tinha uns 30 e poucos, né? Em 2009, 2010 ali. Sobre a estrutura comercial, né? Hoje a gente está em 9 estados no Brasil, sendo que 4 escritórios comerciais estão distribuídos aí, então, o headquarter em São Paulo, temos escritórios no Rio, na Barra da Tijuca, temos escritório em BH, na como é que chama aquele bairro?
Na Savassi.
Savassi.
E temos em Itajaí. Se você não mudou, é na Savassi.
Savassi. E temos em Itajaí. Mudamos de escritório, mas ainda na Savassi, né?
Tá.
E Itajaí também é o nosso maior escritório fora de São Paulo.
Quase não tem foco no Comex, né?
Pra estar em Itajaí, do lado do porto.
Do lado.
No fervo.
20 metros. A nossa sala dá para ver todas as embarcações.
Já sei que prédio você está. Você está na frente, na prédio do shopping Itajaí.
Do lado.
Do lado do shopping. O shopping está ali na esquininha, o prédio está de frente.
Isso, esse daí mesmo.
Boa.
Inclusive, coincidentemente, um monte de cliente nosso.
Um monte de agente de carga no mesmo prédio.
Exato, isso aí.
Boa.
E fora de São Paulo, fora do Brasil, a gente tem escritórios em Miami, né?
Uhum.
E agora em Orlando, a gente recém inaugurou em dezembro, né? A gente tirou a pessoa que estava em Miami, ela se mudou para Orlando, né? Então a gente também mexe com pessoas, né? Assim, com pessoas que eu digo com a privacidade das pessoas, né? Então
Sim.
a gente faz o convite, mostra toda a vantagem que tem e a pessoa pode tomar a decisão de ir ou não, né?
Não, né?
Então hoje a gente tem uma pessoa lá que faz toda essa responsabilidade. E a gente tinha, em fevereiro de 2020, assinado o contrato em Portugal, né, para ter o escritório. E aí, de fato, exatamente quatro dias depois, a pandemia travou
tudo.
A gente deu um passo atrás, agora a gente já está retomando de novo, né, com colaboradores, parcerias lá, claro. Mas essa é a estrutura, então. Então, a gente aposta muito na estrutura comercial, em sentido de estar toda espalhada no Brasil. Claro que a gente não fica só restrito ali aos 8, aos 9 estados, né? A gente pode ir para qualquer lado, basta dizer a região que o cliente precisa da gente, a gente com certeza consegue atender.
E quantas pessoas lá no comercial?
De 200, quase 250, no comercial temos 48.
Boa.
48. E estamos contratando mais, 48 pessoas no comercial, divididas em 4 funções, basicamente.
Oh, né? Você que está aí... procurando vagas ou procurando uma nova recolocação, ó, roleando.
Pode mandar currículo que tem algumas vagas abertas.
E você falou em 48 pessoas alocadas no comercial em posições diferentes. Como assim? Não é todo mundo executivo?
Não. Teve uma louca lá que ajudou, não, que criou, não sei lá. Que a gente montou uma esteira de produção.
Eu não
estou
entendendo se ele está mandando uma dica para a única louca na mesa ou se é uma dica para fora.
Não, mas tem várias loucas por
na
mesa aqui. Mas vamos lá. Não, a gente tem uma esteira de produção onde são 4 funções que a gente, como posso falar, classifica como fundamentais para se trazer um cliente, para se atender um cliente, né? A primeira delas é uma que telefona, a outra é uma que conquista, a outra é uma que mantém, e a outra é uma que, quando conquista, precisa se cadastrar e fazer a primeira operação. Então, a gente também tem essas funções, né?
Boa.
Dá um trabalho danado, né? Então, por isso, a gente também criou gerências regionais. Então, assim, São Paulo, claro, a gente tem 63% de toda a estrutura, de toda a movimentação em São Paulo. Então, uma regional muito maior. Então, regional, quando a gente fala um, é só São Paulo, né? Regional 2 no sul do país, dos três estados, e regional 3 de São Paulo para cima, né? Então, a gente também teve que dividir isso em regionais para aguentar esse trabalho que é hercúleo. Não,
e
não
esse
é
pessoal
fácil.
Não opera?
Nunca põe a mão no sistema. Aliás, a gente hoje, acabamos de trocar o sistema, não tem acesso ao sistema. Só para consulta, nada mais. O Ricardo não sabe o que é fazer um boleto na vida. Eu também não. Então, assim, a gente é executivos de negócio. Proibido, terminantemente proibido, dar pitaco na operação. A não ser condição de cliente, liga para esse, liga para aquele, mas nada mais que isso.
E como que faz para manter esse pessoal, hein?
É difícil, né? Porque a gente, assim, por ser uma corretora, em relação a bancos e tal, a gente é pequeno, né? Então, a gente não tem uma expressividade tão grande. E toda vez que a pessoa está prontinha, está linda ali, está voando, ganhando dinheiro, vem em alguma outra instituição e VAP, pega. Geralmente, instituição maior, né? Que pode pagar mais. Né? Mas tem um ditado, acho que vocês já ouviram, que é o seguinte... Pior do que treinar e a pessoa sair é não treiná-la
e ela ficar.
E ela continuar.
Exatamente. Ela ficar.
Então, isso também faz todo sentido, dá um pouco de paz pra gente, mas isso acontece sempre.
É. Ô, Juba, não, mas assim, não foge da pergunta, que você tá fugindo da pergunta.
Eu não respondi?
Não, eu quero saber como é que faz pra treinar e manter um time de alta performance e fazer com que a corretora seja a pica... Né? Na posição. Cara, como faz? Porque você vê banco que não consegue atingir os resultados que vocês atingem. Vocês têm um número de 48 pessoas envolvidas no comercial. É, tem banco que não tem 3 comerciais na rua. Tá? Então, como faz isso, cara?
É assim, ó, primeiro a disciplina, né? É, então, a gente... Eu brinco só... Fugindo para voltar, é o seguinte. Aprendi com Hélio Azevedo. Poxa, veio o CRM, mas eu não sou muito fã disso daí, não vou colocar lá, não preciso, eu trabalho com minha planilha e tal. Primeiro, você tem o fixo é para preencher CRM, ponto. Então, a regra primeira da Advance é dessa. Você ganha o fixo? Ganha. É parceiro? Não é. É funcionário? É. Então, obrigação, CRM. Então, começa pela disciplina. E, claro, treinamento, a gente tem um treinamento bem grande, que eu digo bem grande, que eu chamo até pessoas de fora, inclusive... Já está mais convidada para participar.
Não, você pagando meus honorários.
Aí, começa, tá vendo? Não pode nem
no
brincar,
dinheiro.
Né? Você é meu amigo, gosto de você tudo, mas eu não posso chegar no Carrefour e falar, viu, passa aqui a minha compra, que eu tenho vários amigos no câmbio.
Amigo aqui.
Tem como, cara.
Como?
O cara vai falar, desculpa, Roberto,
não dá.
É legal, mas não
mas
vai levar.
Mas tem aquela esfirra lá que eu sempre te pago.
Ah, pô, valeu, hein?
A esfirra.
Puta, que la vida.
Então, mas assim, o treinamento ele é a base de tudo, né? Hoje, a gente, claro, 90% do treinamento é com envolvimento em vendas. E toda hora a gente tem agora até um programinha que é depois do warm-up, né, que é a tendência do mercado ali, feito por um nosso economista. A gente volta todo o treinamento a cuidar de role plays, simulações.
Sim.
Né? Então, a gente divide as salas ali no Zoom, porque a gente de todo enquanto é lado, né? E aí começam as perguntas, começam as... Tem que ser feito assim.
Não,
por quê?
Empresa de tecnologia, você não põe o pé no parquinho se você não passar pelo onboarding e depois pelo
esqueci
role
dessa
play.
Parte. Então,
role
assim,
play é tudo.
Entrando na companhia, são 3 semanas de onboarding. A gente chama ela da UCA, né? UCA é a Universidade
Corporativa. Antes dela operar.
Antes dela começar
não,
na rua.
Não é o operador, é o comercial,
não,
né?
Operar que eu digo trabalhar.
É, tipo front.
A gente brinca, acho que em qualquer lugar é assim, né? A gente paga o primeiro salário para ela aprender.
É.
Né? Então é isso. Então são 3 semanas ali. Os mais espertinhos, 2, mas média de 3 semanas ali. Para ela entrar na UCA, tem que fazer toda a esteira ali, né? Preencher, cumprir ali com todos os cursos que tem ali. Antes de qualquer coisa. Assim que der o final, o último vídeo ali, aí pronto, já está meio que pronto para começar a ir para a prática.
Teoricamente, recebeu a base.
Mas na prática ainda, muito bem acompanhado, sempre indo como mais um e não como principal. Então, assim, a gente está falando de 2 meses de preparação até a pessoa começar o voo solo. Né?
Uhum.
Isso é muito importante. Só que isso custa.
Era isso que eu ia falar.
Custa muito. Custa a nossa hora homem. Custa tecnologia, custa a gente parar de vender para cuidar dessa pessoa, porque não é deixar
dois,
na UCA,
né?
Lá.
É o que está capacitando e o que está aprendendo, que não está vendendo. Né?
E a gente ainda tem umas baixas que a gente fica que dá aquela brochada assim, momentânea.
Sim.
Ali, que é Pô, você treina a pessoa um mês e meio e tal, começa a pressão. A Roberta sabe muito bem disso. Claro. Começa uma pressão lá. Dentro da Advanced é uma pressão louca, né? Mas recompensadora. É, mas na Advanced é maluco a coisa. A pessoa fala, não, não é para mim isso. Então você perde um mês e meio, começa o processo tudo de novo, né? Então, assim, se eu fosse responder com uma palavra, é capacitação. Desde o dia 1 até o dia 60. Daí para frente, claro, a gente vai
ter as reuniões. Cara, isso é tão difícil, né, Evandro? Você colocar na cabeça, por exemplo, vamos falar, a gente trouxe a Advanced para esse episódio, que é uma corretora de câmbio, imaginando que vai ter muita gente de corretora, de correspondente, querendo olhar, né, o que vocês estão fazendo. Porque eu sempre falo, né, quem te critica tá fazendo menos, né? Porque quem tá fazendo mais não tá nem, nem sabe da sua existência. Exato. Né? Mas as pessoas olhando falam, porra, que modelo é esse, né? E aí, cara, como deve ser difícil fechar a conta, você... A gente tem cerca de 70 corretoras de câmbio hoje registradas por aí,
79.
No Bacen? 79. A verdade, eu fui responsável por pôr mais umas duas aí nesse ano. É só pra deixar
que conste nos altos.
Que conste, por favor. Verdade. É, 79 corretoras e a conta tem que fechar, né? Quer dizer, se eu paro, entre aspas, a minha equipe pra fazer capacitação, pra fazer roleplay... Que roleplay, pessoal, se você é mais antigo do mercado, é a simulação de vendas, né? Você sentar ali e eu me passo pelo cliente e você tem que me convencer que eu tenho que fechar o negócio com você.
E pior de tudo é, para, começa de novo.
Isso.
Não tá legal, começa de novo.
Isso
é desgastante. É
estúdio isso? Não, tô falando, parece estúdio, gravação.
Normalmente cada um em uma sala, até para simular mesmo o telefonema, você não vê a pessoa. É muito bom.
E você precisa treinar tudo. Tipo, você já conhece a instituição? Sim, ótimo, então vou para a segunda fase. Não, não conheço. O que você fala, o que, que você não fala, né? Você tem que fazer isso e você vai pagar o salário daquela pessoa por 3 meses. Então, vamos lá. Você já negociou a vinda daquela pessoa e não ligou que ela tinha ou não tinha carteira.
Sem dúvida, sim.
Você, dono de corretora, diretor de corretora, tem que repetir com a titia. Não contratarei mais pela carteira. Vai por mim que no longo prazo a conta é muito mais saudável. Mas beleza. Aí você parou essa pessoa 3 semanas para treinar, seja na posição de SDR, que é o pré-venda, seja na posição de executivo de vendas, que é o cara que está ali na rua fazendo a visita, seja na posição do cara que vai fazer o onboarding do cliente, vai fazer ele cadastrar e começar o processo, seja na posição do cara que vai fazer cross-selling. Errei?
Tá muito boa.
Foi bem treinada, hein?
Essa
não treinou, né? Criou, né?
Seja nessas 4 posições. Então, quando eu olho pra isso, eu falo assim, pô, peraí que eu vou tomar uma decisão agora. Eu vou tirar esse cara do parquinho. Eu já contratei esse cara sem carteira. Eu vou tirar esse cara do parquinho. Eu vou capacitar ele na primeira linha de defesa do compliance, que é importante. O regulador tá de olho em mim, o Bacen tá de olho em mim. E esse cara, no B2B, esse cliente do câmbio, né, só vai começar a performar mesmo em 90 dias.
Ah, no mínimo.
No mínimo. Se você fizer tudo direitinho, todos os funis de aquisição, todos os touches que você tiver que fazer com o cliente, ele vai receber conteúdo, ele vai receber e-book, infográfico, ele vai ver mídia paga no Instagram, no LinkedIn. Você fez uma estratégia combinada com marketing. Em 90 dias, esse cara vai mandar aquele ticket de $1,000.
Exatamente.
Né?
Tem que testar, né? Não. Testar uma pequenininha ali.
Como é que eu, na ponta do cara que tá lá, né, na reta, precisando fazer receita para pagar todo mundo, como é que eu tomo essa decisão? Porque em algum momento essa conta não fechou para Advanced, né?
Não, sim. No começo. Principalmente no começo da área comercial, o Ricardo investiu muito, né? Muito. Ele teve muita paciência comigo. Obrigado, viu, Ricardão? Você é o cara. Esse é o meu mentor. Investiu muito no começo, né? Então a gente precisou abrir mão de muitos investimentos que sejam de lojas, de correspondentes, para tratar de investimento de pessoas, né? Isso daí foi, graças a Deus, lá de trás que começou. Então hoje, Roberto, só complementando o que você falou, é o seguinte, uma curva de aprendizado ali para começar a dar resultado de uma pessoa no comercial é em torno de 7 meses.
Pois então, é, não tem resultado do dia para noite.
Não, não tem. Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, vou falar um número aqui que está muito próximo disso, tá? De 2021 para cá, a gente teve um churn de
70%. Churn, explica você que é de tecnologia.
Sim,
que
é de tech, então são aqueles que vão embora, né? Exatamente. Os clientes que desaparecem do
nada. Perdão, desculpa, o 70% que eu digo da turma comercial.
Ah, então você teve um turnover.
Desculpa.
Que churn é do cliente, isso.
Perdão, turnover. Uma troca de 70% do meu pessoal. Muita gente boa, experiente, de mercado.
Capacitada, que você capacitou, passou pelo
seu
processo.
Às vezes, exato. A maioria delas, sim. Outros que já estavam no mercado faz tempo e tal, foram embora. E nem por isso a gente deixou de vender, a gente deixou de... E assim, tenho que agradecer parte dessa turma, que por exemplo, Roberta, meu, do dia zero que ela saiu, eu nunca, e estou falando sério agora, nunca desconfiei que ela falava, que ela iria buscar um cliente ou falar que tem outro lugar, nunca. E foi para uma concorrência, entre aspas, né?
Sim.
Não, não precisou. Porque ela sabe da capacidade dela, ela sabe do como é que eu posso falar, da fama dela no mercado. Imagina se ela iria se queimar por causa de meia dúzia de clientes. Estou falando assim, mas nem sei quantos eram na época, né? Não tem isso. Então, assim, essa é uma dor muito grande de uma instituição financeira. Além de perder, e eu sempre falo isso, a gente não perde um funcionário na área comercial. A gente ganha um concorrente. É incrível. 90% dos casos, tá?
Sim, sim.
Ah, pô, perdemos fulano de tal, poxa, ele é um ex-funcionário. Não, não, não. Ele é novo concorrente. Pode ter certeza disso, né? Mas para isso tem que ter os 7 meses. Porque se a gente não capacitar da forma que deve ser, não vai ter qualidade para trazer cliente, né? E o mais importante de trazer é a manutenção desse cliente. Não é fácil. Porque só robô não funciona. Desculpa até que você... Tecnologia, só robô não funciona.
Não,
você
funciona.
Falou de só
não,
tecnologia, né?
Sim.
Mas é isso.
Não, tem se que funcionasse, a gente teria todas as fintechs arrebentando de ganhar dinheiro.
Exatamente. E tem muito sofrendo.
E até queria te perguntar isso, né? Vocês que são uma das maiores corretoras do país, como é que vocês estão olhando para a inovação, para a tecnologia? Vocês apostam muito em pessoas, que eu acho legal... Mas eu já te falei que eu não gosto dessa ideia também.
Só
disso,
né? Não, porque eu acho legal, bonito. Assim, as pessoas vão achar que esse podcast vai ter só gente falando bem um do outro, concordando, mas não. Eu acho que trazer uma galera incha o resultado, incha o processo. E a nossa persona, quer dizer, o decisor, a decisora, lá dentro, né, do importador, do exportador... Eu fiz uma pesquisa, não sei se já falei com vocês, mas fiz uma pesquisa com 16 mil clientes meus. E aí, clientes em diferentes momentos da minha vida, para entender quem ele era, em que estado ele estava, se era homem, se era mulher, porque eu queria definir um ICP, né, um perfil ideal de cliente, e eu queria definir uma persona. E eu cheguei a conclusões que são bizarras. E acho que valeria muito a pena quem está escutando a gente pensar nisso em termos de estratégia. 57%. Dos tomadores de decisão dentro do importador, dentro do exportador, na verdade, é uma decisora, é uma mulher entre 45 e 55 anos.
Interessantíssimo.
E aí, e olha, gente, como a gente não valoriza isso, né? E isso tem alguns motivos, né, para isso acontecer. E, lógico, isso não é um podcast de feminismo. Eu nem saberia fazer bem isso, mas, né? Lógico, né? Porque ela nessa faixa etária, entre 45 e 55 anos, ela tem algumas coisas muito boas para o empregador. Como, por exemplo, dificilmente ela vai ter um filho, né? Ela não vai sair de licença maternidade, vai ser excelente isso, né? Gente, contém ironia, tá? Só para deixar registrada para não tomar um cancelamento, contém ironia, tá? E aí ela está super escolarizada, ela já está mega madura. Então, faz sentido ela estar nesse cargo de destaque, porque ela é um ativo importante para as companhias. Só que, ao mesmo tempo, esses dias eu estava refletindo, lendo sobre isso, é interessante como a gente está vivendo um momento em que as personas, né, os decisores, então, decisoras e decisores, dentro das instituições financeiras, ou dentro do importador e do exportador, eles têm uma faixa etária muito esticada. Então, tá, eu tenho que alinhar a minha comunicação, porque 47% são CFOs, mulheres, né? São diretoras financeiras, gerentes financeiras, é quem decide, né, ali dentro do importador e do exportador. Mas eu tenho os outros 43% de meninos, vamos colocar assim, né? De meninos entre 30 e 35 anos, que esses caras não querem ser humano. Esses caras querem tecnologia.
Inclusive o controle da Advance tem 32 anos.
Então, para pensar. Você tem, vamos lá, gente. Metade, um pouquinho mais da metade do mercado querendo um contato de ser humano, querendo um atendimento, uma assessoria. podendo, né, tirar uma dúvida com o ser humano ali por trás do chatbot, que é insuportável, viu? Desculpa, né? Aí, Evandro, mas não, é insuportável. É. Você quer fechar câmbio? Sim, não entendi. Beijo, me liga. Porra, eu não falei nada disso, caramba! Né, porra. Então, você tem metade mulher e metade das pessoas que não querem contato com o ser humano. Como é que você alinha planejamento estratégico para onde nós vamos crescer? Afinal, vamos crescer para número de pessoas ou vamos crescer para tecnologia?
A gente tem uma dos 100% da carteira da Advanced, a gente tem 70% delas, de todo o movimento, aliás, de toda a receita dela, vinda de 110 clientes.
Caramba!
E eu não falei o número ainda. Hoje, a gente está atendendo, ou vem atendendo, mais de 50 mil clientes. Pessoas físicas e jurídicas. Já passaram mais de 100 mil, mas na época que a gente também enfatizava um pouco mais o câmbio turismo, né? Que é a entrega aqui em São Paulo, no Rio, em Minas.
Que pulveriza mais,
né? Tal. E, claro, o turismo vem diminuindo cada vez mais, porque hoje tem as contas globais. Hoje se leva um ticket médio que saiu de 6 mil dólares para 400 dólares. Então, todo mundo que vai levar dinheiro, vou pegar um pouquinho de dinheiro. Mas a maioria vai no cartão.
Vocês também estão trabalhando com conta global, né?
Sim, temos...
Reserva essa pergunta para você, hein?
Temos uma conta global agora, finalmente.
Sensacional.
Você estava falando dos clientes, cento e poucos clientes
então,
da Advanced.
Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, de fato, identificar para onde a gente quer ir.
Sim.
Né? Mas falando-se em investimento, sim, a Advanced está olhando para isso. Acho que é a primeira vez que a gente, de fato, só olhou para isso e que foi em 2023.
Tecnologia.
Né? Tecnologia pura. Então, a gente saiu ali de meia dúzia de desenvolvedores. Se eu não me engano, já tem quase 20, tá?
Boa!
Entre desenvolvedores. Eu não lembro, assim, de todas as funções lá. Mas tem umas 20 pessoas envolvidas nisso. E, claro, isso custa muito, né? Então,
tecnologia é uma área cara.
Exato.
Evandro, agora
é
com você.
A turma é cara.
Essa bola é toda, tecnologia, é 100% sua.
E a gente não está nesse jogo de fintechs que a gente atende aqueles clientes com ticket médio baixo.
Uhum. Né? APF,
né? É porque a gente quer? Não, é a cultura da empresa, vem crescendo assim, né? A gente tem outro tipo de perfil. Então, respondendo, é assim, ó, a gente tem olhado muito para a tecnologia, mas tem que ainda investir bastante, mas principalmente buscar assessoria ou buscar um expert que estuda o mercado e fala o seguinte, continue indo para esse lado aqui. Ó.
Cara, mas eu quero continuar te irritando com isso. Você não acha que esse expert, essa pessoa, esse ser humaninho, ele está com os dias contados?
O expert?
Você não acha que esses 43%, porque para ver, vamos tentar traçar uma linha do tempo aqui. Esses 43% que são homens entre 30 e 35 anos que preferem o uso de ferramentas como chatbot, WhatsApp, e olhe lá o e-mail, hein? Nem troca e-mail mais. Mas ele prefere fazer tudo via plataforma e tal. Esse cara ainda tem mais 20, 25, talvez 30 anos de mercado ainda.
Sem dúvidas.
Você acha que em algum momento dessa jornada ele vai preferir voltar ao negócio como os incas e os maias e os aztecas faziam?
Então, de novo, é uma boa pergunta.
Acho que é uma provocação boa aqui pra
provocação,
gente.
Provocação, sim.
A gente não tem uma resposta só, obviamente que não. Mas assim, se você olhar, a vida é um ciclo. Nossa, estou falando de vida agora, mas é um ciclo. Então, assim, tem hora que a gente está no mundo do botão, tem hora que agora a gente está na época do toque, daqui a pouco vai ser do movimento.
Mas você acha que esse ciclo é reversível da tecnologia?
Ah, Roberta, eu não posso te garantir.
Sim,
mas
é uma opinião livre aqui.
Mas é assim, ó, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais conservador. Claro, longe de política, pelo amor de Deus.
Sim, sim, sim.
Mas vai ficando mais, a gente vai saindo menos de casa, né? A gente, claro, tem a tecnologia nas nossas mãos, mas acho eu que parte dessas pessoas, sim, vão continuar sendo o que que são avançadas na tecnologia. Mas quando eu falei assim, que a gente pega esse expert e traz para dentro, e a gente começa o estudo ali para ver para onde a gente vai em questão de tecnologia, não é só para um caminho, né? Eu acho que eu falei, não me expressei bem aqui. Então, a gente tem alguns caminhos, a gente vai, sei lá, selecionar alguns deles e a gente vai falar, ó, tem que atuar nesses daqui.
Sim.
Como é que eu posso falar? A gente tem que apostar na tecnologia, mas, de novo, o investimento vai ser alto em relação ao que a gente até teve até hoje, mas, por outro lado, a gente vai continuar sendo especialista na personalização do atendimento. Essas duas coisas têm que andar sempre juntos, e hoje a gente sabe que tanto tecnologia como pessoas são importantíssimas, mas a tecnologia não falha. A tecnologia sempre avança. A pessoa falha, que sentido? Fica doente, sai de férias.
Ela pode faltar, né? Ela vem a faltar.
Sim.
Né? E isso é um problema que a gente também cuida de perto, porque são pessoas. A gente nunca vai poder desconsiderar essa questão. Né? E, então, custa muito ter as pessoas, porém, o investimento na tecnologia também é hercúleo. Né?
Ô, Evandro, agora eu vou perguntar para você. Nessa linha, né, de que a tecnologia, ela eu preciso dar uma dosada, né, que as pessoas... Tem muita gente que está reclamando do excesso de tecnologia.
Sim.
Mas, Roberta, você acabou de falar o contrário. Sim, porque eu estou provocando vocês mesmo. Esse é o meu objetivo aqui. Mas como é que você enxerga, assim? Você acha que ela, no caso da Tracy, que é uma fintech, como é que você está enxergando, para onde vai a tecnologia? Vai para descartar o ser humano totalmente? Como é que você enxerga disso aí?
Sim. Pelo contrário, eu acho que ela vem para suprir algumas demandas. E eu gostei da palavra do Ju, que eu...
Não, é Juba.
Juba, ó. Ju, é o Ju.
Você pode chamar ele de Juba. Você pode chamar ele de Juleandro.
O Maquio. Tá, não, Juleandro tá não, que é grande. Então
pode
eu gostei do Juba.
Gravem áudio Juba. Com o Juleandro.
O que acontece? Essa venda consultiva, eu acho que eu acredito muito nela, porque é um mercado regulado. Então, a tecnologia, acho que ela pode ir até alguns espaços. Ah, que seja onboarding, que seja a tomada da moeda após ele já saber o que ele faz. Então, você tratou com o importador. Eu já sei quem é. É sempre a mesma invoice pagando a pessoa que exporta para ele há 30 anos, 20 anos, 25 anos da corretora. Então, esse caso, um momento consultivo que o Juba venha com o time dele fazendo na primeira... Depois segue por tecnologia. Porém, por nosso produto ser regulado, é aquela. Vender carro é uma coisa. Vender um carro importado é outra. Vender um carro elétrico, você precisa de um cara. Então, não dá para vender no site. Por mais que o ricaço lá, ele saiba comprar no site.
Sim.
Mas ele gosta da experiência, né? Sem e eu achei interessante, eu acho que o Juba... Você falar que 120 clientes faz aquilo da receita... É porque ele foi assessorado. Essa pessoa não é a pessoa da tecnologia 100%. Exatamente. Ainda que seja a figura decisora lá. É. Mas acho que ela precisou, né? Eu tenho um amigo lá na Advanced. Deve falar da área, o Isaías. Que é um são monstro. As cabeças que vocês foram construindo.
Isaías,
ele
tem uma placa, viu, gente? No mercado, você não conhece. Ela tem uma placa de ativo imobilizado.
Tá, não. Isaías, ele eu tem 20 Isaías, anos de Advanced. A gente troca muito conhecimento técnico. Legal, e o Isaías... E eu vejo que criou células onde ninguém tem.
Específicas.
Né? Específicas. Então, você tem mercadinhos. A gente tratou, né, sobre o câmbio ter várias vertentes. Ah, tem o Comex, tem o aumento de capital, tem algumas partes. E daí você começa a criar essas consultorias, né? Eu acho que essas consultorias, elas... E daí elas mudam o jogo, onde as pessoas ainda são relevantes.
No final, né, pessoal? Dúvidas. Parece que a gente está chegando bem já no final do nosso podcast aqui, que voou. Mas, voou o tempo aqui. Boa. Mas, no final das contas, parece que o que a gente está entendendo é que, assim, para a gente pensar em como uma corretora das mais tradicionais do país, hoje ranqueada entre as 3, 5 primeiras do ranking do Banco Central, como que essa corretora faz para continuar crescendo, sem revelar, lógico, né, o segredo da Coca-Cola, né, mas pensando aqui nisso... a gente está falando do equilíbrio, seja o equilíbrio lá na Trace, seja na Advanced, seja lá na LogComex ou onde quer que você esteja vendo a gente, é o equilíbrio. Não dá para a gente apostar num modelo 100% consultivo, porque ele morreu, ele não está morrendo, ele morreu.
Já foi.
Ele acabou. Essa história de mandar o cadastro por e-mail, mandar a invoice pelo Skype e ficar continuando com esse tipo de atendimento, pelo amor de Deus, né, gente? Não. Isso aí já acabou.
Ainda tem, mas isso não se sustenta...
Não, gente. Pelo amor de Deus, vale cada centavo apostar em desenvolver ou comprar tecnologias prontas que façam o onboarding do cliente. Especialmente na PF, esse onboarding é muito assertivo. Já existem birôs incríveis para fazer validação de existência, CPF, íris do olho, enfim, funciona. é 100%, bicho, nada é 100%, só a morte é 100%. De que de lá ninguém volta. Mas o resto não tem 100%. Então, acho que tem um equilíbrio, acho que é a grande sacada das empresas que ou estão pegando, ou indo para a vertente tecnológica, ou indo para a vertente de consultivo. Na Log, por exemplo, você falou que vocês estão com 250 e poucos funcionários lá, a gente tem 300 funcionários numa empresa de tecnologia. Se eu fosse parar para pensar, então não tinha que ter o quê? 5?
Né? Se é já, tecnologia,
se
né?
Se é só a tecnologia, por que eu tenho 300 funcionários se eu vendo tecnologia? Porque eu preciso de gente para construir tecnologia, para vender a tecnologia, para se relacionar com quem vai consumir pós-venda. A tecnologia, para ver o pós-venda, para ver aonde que está o clique do cliente, se o cliente está clicando mais aqui, é a UX, né? A experiência do usuário, como é que está, vender mais para o mesmo cliente. Então fica essa dica, gente. O mercado, apesar de ser tradicional, precisa de tecnologia. Não tem como.
Jubá, a gente vai arrumando para o final. E eu queria deixar uma pergunta que nós vamos fazer para todo mundo.
Tá.
E a gente queria ouvir você, como profissional do mercado, representando aqui o mercado tradicional das corretoras. Como que você vê o mercado de câmbio no médio e longo prazo?
Olha só, desde quando eu entrei na corretora... eu ouvi, acho que no terceiro mês seguinte, o mercado de câmbio vai acabar. Não sei que você está começando agora, não sei qual foi a sua loucura, fica esperto.
Onde você foi parar?
E eu pensei isso mesmo, onde eu vim parar, cara? Mas falando do futuro, o futuro do mercado de câmbio, eu acho que ele ainda é promissor. Por mais que a gente tenha essa guerra de preço, que está sendo absurda, isso daí não vai levar ninguém a nada, como eu falei no começo aqui, né? Todo mundo precisa ganhar, todo mundo tem salário.
Está canibalizando, né? O mercado, né?
Exatamente. Até quando é isso? Então, por isso que eu acredito em ciclos também, que é o quê? Agora é briga por preço. Há 5 anos atrás era briga por tecnologia que estavam saindo, as fintechs. Né? Daqui a pouco, preço vão esquecer e vão falar de outras coisas, né? Mas, assim, eu vejo um mercado muito promissor ainda, principalmente, agora eu vou jogar para o seu lado, se a gente atrelar tudo, toda essa consultoria à tecnologia. Então, eu vejo esse mercado com bastante espaço ainda para crescer. Só um dado bem importante aqui, a gente está em corretora, a gente sabe disso, que 99,5% do mercado do comércio exterior está na mão de bancos. Então, assim, para quem está ouvindo aí e é de corretora de câmbio, a gente tem muito mercado ainda para atrair, para tentar conquistar, para se relacionar. Ao invés de ficar fazendo o rouba-monte ali, né? Eu vou sair, vou trazer minha carteira para cá, saio daqui, levo minha carteira para lá. Não, mas assim, a gente tem muito o que trabalhar ainda. Tecnologia, quando fala de importação e exportação, a gente não vê tanto espaço ali. Talvez devam se criar algumas coisas legais ali. Claro, para prospecção a gente tem um baita de um sistema da LogComex que é fantástico e tal. Mas assim, não vai sair daquele trivial ali entre... pessoa do lado da Advance e o cliente do lado de lá, né? Não, acho que não vai sair disso. Então, assim, no geral, o mercado ainda pode crescer muito. Basta a gente fazer o que deve ser feito. Que é o quê? Se aproximar do cliente. Sempre se aproximar do cliente. Teve caso que a gente já viu que é assim, o cliente está super ok, fecha o câmbio dele, é um dos meus principais clientes. Aí a gente vai estudar esse cliente, não é principal nada, é o que mais fala com o operador.
Sim.
E o operador faz 6-7 anos que não conversa com ele no sentido de visitá-lo, de almoçar com ele, tomar um café. Não. Né? Então, um deles lá, isso há muito tempo atrás, teve a má sorte, vamos dizer assim, de ir com o Ricardo numa empresa onde... vem falar com o fulano de tal. Na hora que o cara veio para receber o cliente, né? Veio para receber os dois... A gente já veio com a mão de calor assim, finalmente você veio me visitar depois de 10 anos.
Nossa. Uau. Senhora.
Eu era estagiário quando a gente começou a falar aqui, eu fechava a câmera com vocês. Pô, depois de 10 anos, cara, o cara só faltou entrar debaixo da mesa. Isso a gente fica vulnerável a perder para um concorrente.
Claro.
E não só por preço. Né? Então, assim, mercado vai crescer, é promissor e, por outro lado, a empresa, a instituição financeira que queira manter-se em pé, queira manter... perto das metas ou alcançando as metas, tem que ter essa manutenção cliente muito bem feita. Isso custa pessoas e tecnologia.
Sim, sim.
Maravilhoso, hein, Rob?
Mais alguma pergunta, senhor Evandro?
Minha não, mas eu queria ouvir isso também dele, se tem alguma coisa que a gente não perguntou, né? Eu não sei, você também tem mais alguma?
É, então... Você quer que eu te pergunte o quê, Juba?
Não, na verdade, eu queria fazer a mesma pergunta pra você. Mim? Como é que você vê esse mercado de câmbio, assim? Até porque você é dinossauro disso, né?
O Dino.
Oh, fala... Eu não gostei, eu quero... Por favor, pode cortar, eu sou dinossauro.
Não, dinossaura, desculpa.
Ah, dinossaura, dinossauro.
Aí ela aceita.
Braço curto, T-Rex?
Não, dinossauro.
Horácia?
É assim, não. Eu costumo falar que a Roberta, ela começou no câmbio, né?
E eu fiz lá... o câmbio de Dom Pedro, me respeita.
Tá vendo?
Primeiro aporte de Portugal aqui. Pra cá, eu já tava envolvida ali.
Falaram que é um pouco mais atrás.
Não, foi nessa ali, época.
Na Arca de Noé ali, que você trocava as moedas no turismo.
Não,
ali.
Não, porque eu não gosto de turismo, não gosto de PF. Eu já expliquei no primeiro
vai
episódio.
Vai tá falado.
Que eu não gosto de primeiro. Como é que eu vejo o mercado de câmbio?
Como você vê esse mercado daqui pra frente?
Primeiro eu vou fazer uma afirmação. Não existe mercado de câmbio sem comércio exterior, ponto. Dito isso, como é que eu vejo o mercado de comércio exterior consumindo o câmbio? Essa é a pergunta. Então, hoje, o que já está acontecendo é o importador, o exportador, o agente de cargo, o armador, o importador de serviço, o exportador de serviço, enfim, é quem movimenta, né, o Brasil, movimenta a máquina. Esse pessoal começando a buscar alternativas ao câmbio. Por quê? Porque volatilidade ainda é uma coisa que... preocupa o importador e o exportador. Então, a gente tem uma moeda muito volátil, muito sensível, tanto a questões internas, Brasil, quanto geopolítica mesmo,
qualquer,
né?
Qualquer espirro que dá, o mercado é muito sensível.
Nós estamos gravando esse podcast agora em março, né? Não sei quando ele vai ao ar, sei lá, isso não é problema meu, mas só para você te posicionar, a gente está com problema no Mar Vermelho, a gente continua problema com Ucrânia, com Rússia, né? E como isso afeta? E não tem nada a ver comércio exterior com geopolítica.
Tem tudo a ver,
sim, né? Inclusive, o profissional bom de câmbio, o profissional bom de comércio exterior precisa estudar geopolítica. Geopolítica, gente. Não, entendeu? Não distorça.
Não tira o gel.
Por favor.
Não exclua o gel.
Por quê? Porque o importador e exportador, então, eu já conduzi operações de recebimento de exportação em criptoativos. A gente tem...
A gente nem falou disso, né?
A gente tem o e-commerce bombando nas IPs. Então, eu acho que quanto mais players vierem para o mercado... Roberto Campos.
Ah, pronto.
Deixa eu falar com você de novo. Deixa eu falar com você de novo. Eu também acho que tem que vir mais players, tá? É só para dizer que eu concordo com o Roberto Campos. Quanto mais gente, melhor. A gente tem que ter mais... A gente tem que subir a régua de concorrência, sabe? Eu gosto mesmo. Tem que vir. E quem for bom vai ficar, ponto. Quem for aventureiro não vai. Agora, como é que eu vejo? Eu vejo agora, em 2000, nessa passada, eu e Evandro, a gente participou de algumas conversas assim, já no final de 23, mas agora, de 24 para 25, a gente vai ver uma crescente de empresas estrangeiras vindo para cá para explorarem o câmbio. Bancos estrangeiros, IPs estrangeiras, fintechs estrangeiras.
Já chegaram algumas, né?
Já chegaram, né? Assim, eu não sei como que está a fila do Bacen, porque, infelizmente, o Bacen passou muito tempo em greve, está com déficit de funcionário, 10 anos sem concurso, agora que está abrindo concurso público novamente. Mas a gente sabe, Evandro, né, que acho que deve ter umas 300 IPs aguardando, não é isso?
Sim, a autorização.
Guardando a autorização do Banco Central para operar. E qual é o limite da IP?
$100,000.
Ou seja, é o ticket da grande massa dos importadores e exportadores. Então, os meios de pagamento, como você tem uma conta de pagamento, né? O importador pequeno que está ali começando, que está fazendo um container compartilhado não é dropshipping. Repitam comigo. Container compartilhado não é dropshipping. Dropshipping é uma coisa errada, container compartilhado não é. Então, repitam isso comigo. O cara que está fazendo compartilhamento de container é o cara que está começando na importação como MEI, com um radarzinho de $50,000, importando seus cinco primeiros mil dólares. Esse cara, ele é o cara que tira nota, que vende, que administra a rede social dele. Essa é a persona com que a gente está falando. Por que que ela vai perder tempo falando com o gerente da conta dela, conversando? Não, ela vai entrar lá na empresa de meio de pagamento, onde ela já vende o produto dela lá, né, no marketplace, e ela vai fechar a câmera por lá. Uhum. Então, quanto mais a gente trouxer essa realidade para esse ticket, que é um ticket relevante de comércio exterior, mais a gente vai crescer. Então, como é que eu vejo o mercado? Eu vejo o mercado daqui para frente dos pequenos tickets, dos tickets cada vez menores, de muita tecnologia agregada ao atendimento. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, não é como o mercado de câmbio gostaria de atender o cliente, é como o cliente de câmbio precisa ser atendido. Então, se eu sou uma IP, eu estou falando com uma persona que consome o produto da IP. Ponto. Não adianta eu querer falar com o outro. Minha persona, meu SP são aqueles. Eu vou parametrizar tarifas, taxas, spreads, enfim, tudo com base nisso. E isso só perfil. Nisso. Não adianta falar, qual que é o seu interesse no mercado de câmbio? Ah, quem importa, quem exporta. Mas de que tamanho? De que estado? De que produto?
É uma coisa que você fala assim, ah, você conhece uma Maria que mora em São Paulo?
Pô, não vai achar nunca a pessoa, entendeu? Então, eu vejo o mercado como um mercado sensacional. Eu acho que é um mercado que, se ele não fosse bom, os grandes bancos não estariam olhando, as grandes casas de investimento não estariam olhando, as DTVMs não estariam indo atrás de licenças para operar nesse segmento. É um mercado rentável, apesar do spread, do spot, de ser competitivo. É um mercado extremamente previsível. A gente sabe como é que a balança comercial se comporta. A gente tem acesso a dados públicos, ferramentas que tratam isso. Ele é escalável. Então, ele tem todas as ferramentas, todos os mecanismos para um negócio de sucesso. Mas a gente tem que pensar fora da caixinha. Se a gente continuar pensando que essa ideia de que o operador é o cara que visita, que cadastra, que opera, que não sei o que, que não sei o que lá, não cresce, vai morrer, não. Vai quebrar. Então, se a gente tem 79, em 5 anos, eu ouso dizer que talvez umas 15 ou 20 continuem abertas. Então, o mercado...
É uma informação difícil, né? Mas é real.
Aí, olha o mercado se abrindo. É o mercado de M&A, né? Porque eu preciso quebrar, eu não posso me juntar? Eu não posso juntar força com uma pessoa que, por exemplo,
tem
uma Trace tem a Tech e não tem a licença, me junto com ela? Qual o problema? Então, mas precisa...
Aí, Evandro. Vamos conversar depois, hein?
Desliga a câmera. Mas aí, assim, por que que a gente tem que tratar o cara que trabalha no mesmo segmento como um inimigo, um concorrente? Você sabe, Ruleandro, as corretoras não sentam para conversar, não sentam para fazer benchmark, não trocam ideia. Sim. Eu já fui muito julgada, inclusive, por circular em várias corretoras, quando falava, mas pô, você tá indo lá, você trabalha aqui, não é para ir. Mas, cara, vou. Tenho que saber o que o fulano tá fazendo, entendeu? Exato. Você tem que saber. Então, eu vejo como o mercado que só cresce, um mercado que tem ainda muito espaço para crescer.
Concordo.
Brasil tá na moda para produto financeiro. E tá na moda porque dá dinheiro, porque ninguém só faz negócio porque a gente é bonitinho. Faz porque a gente dá dinheiro.
Um movimento. Porque o regulador também é pró-negócio.
Viu, Roberto?
Pró-business. A gente tem um regulador, a gente tem um Banco Central, pelo terceiro ano consecutivo, um dos melhores bancos centrais do mundo.
À frente, mil anos, cara. Toda a credibilidade do mundo. Esse cara mudou a história do Banco Central.
É isso. Jubá, muito obrigado. A gente quer agradecer. É muito legal conhecer aí o mundo da corretora, de uma das corretoras tradicionais. E não tão tradicional assim, porque com tanta tecnologia, com uma cabeça aberta, com uma cabeça de venda. Hein? Olha, foi uma aula de venda. Quem imaginaria que a gente falar com um corretor ia ter uma aula de venda aqui? É verdade, então, muito obrigado pela sua participação.
Foi um grande prazer. Me chamam quando puder ou quando quiserem. Estou sempre à disposição, ainda mais com vocês dois. Acabei de conhecer, né, Evandro? Pessoalmente, que já havia falado de você. Falei para o Roberto, eu conheço ele, né? E, Rô, também, obrigado pelo convite. Corretora está lá, não é só para cliente, é também para concorrente, quiser bater um papo, me procurem nas redes sociais. Como a Roberta falou, a gente não precisa ter inimigo nesse mercado, até porque se você tem inimigo, você se isola. Uhum. Né? E a coisa mais difícil do mundo é trabalhar sozinho. Então, muito obrigado pelo convite, foi uma ótima oportunidade da gente falar um pouco do nosso querido mercado, né? Tão importante mercado.
Joia, obrigado. E para você que ficou até agora com a gente, eu agradeço a sua presença. Se você gostou, curtiu, comenta, não seja muquirana, deixa o like, encaminha esse vídeo para aquele seu amiguinho mais resistente. Eu sou a Roberta Fogueral.
E eu sou o Evandro Cassiano.
E aqui é o Câmbio Desligo. Até a próxima.
Até.